Glória a Deus. Vou chamar a Andréia aqui. Ela vai dar umas coordenadas. Lembra que eu falei também? Detalhes. Deus trabalha nos detalhes, hein? Aquelas coisas que pode passar despercebido. Então, sempre alerta, sempre atento.
Graça, amor e paz, igreja. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, porque hoje é um dia especial. É véspera de Natal. E é interessante que a gente comemora já na véspera, porque é bom louvar a Deus nesse dia, exaltar a Jesus, mas não só nesse dia, tem que ser todos os dias. E hoje aqui a gente vai fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é levar a palavra de Deus a toda criatura. Então, queridos, nós estamos aqui não como profissionais. Se você está esperando um espetáculo aqui, não. O nosso objetivo aqui é que você ouça e compreenda a palavra que vai ser trazida através de uma encenação e que você reflita, porque na verdade é uma reflexão. Essa peça que a gente vai apresentar aqui, ela tem dois atos. O primeiro é esse, é você refletir naquilo que está sendo falado. Não vai ter nada demais aqui, gente, é na simplicidade. E depois tem o segundo ato, que é quando nós vamos festejar de fato. E que você possa fazer parte dessa festa que nós vamos entregar ao Senhor nesta noite. Eu estou aqui, estou muito feliz. Ah, é porque você está à frente do teatro? Não. É porque o Senhor nos dá a oportunidade de fazer aquilo que Ele quer. E essa peça, muitos aqui trabalham em teatro, sempre trabalhou. E talvez nessa não vai participar. Poxa, irmã, não. Entenda o seguinte, essa peça Deus foi dando a cada uma das pessoas para participarem. E eu creio que o Senhor falou com cada uma delas. E da mesma forma que o Senhor falou com cada uma delas, que então Ele possa falar com você nessa noite. Tá bom? Não fique chateado. Nós teremos muitas peças. E todos que quiserem e se dispuserem a levar a palavra do Senhor através do teatro, terá a oportunidade sim. Amém? Então, vamos começar. Só vou ajeitar aqui e a Dani vai dar o prosseguimento, tá bom? Deus abençoe a cada um, o Senhor opere aí.
Eu vou continuar com vocês. Vou continuar, mais um pouquinho. Louvado seja Deus. Lembrando que é tudo ao vivo, tá? Tudo ao vivo, tudo a cores. Não é isso mesmo, produção? Isso mesmo. Glória a Deus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Não tá no script não, tá? É porque eu vi as lamparinas, já veio no vídeo. A gente já começa a louvar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu sofri a semana inteira de dor no nervo ciático. Não conseguia nem ficar em pé. Isso é verdade, tá? Não é encenação, não. E hoje, para honra e glória do Senhor, passei o dia inteiro sentindo dor. Mas eu falei, Deus, eu vou lá e vou entregar o meu melhor. Olha eu aqui, ó. A gordinha aqui. Meu Deus, é perfeito, gente. Muitos que me acompanharam a semana viram como foi difícil de eu caminhar, de eu ficar em pé. Eu senti muita dor. E ele correu pelo meu corpo assim, chegou aqui no calcanhar de Aquiles, me derrubou. Mas para a honra e glória do Senhor, eu não estou sentindo nada. Eu glorifico o Senhor por isso. Foi eu subir aqui e o pastor falou para mim na semana: quando você subir no púlpito, ele te cura. Você falou isso para mim na semana. E eu, insistente, não subi, tá? Continuei aí embaixo. Hoje eu subi, o Senhor veio aqui com as mãos poderosas dele. Amém, glória a Deus. Amém? Prestem atenção nessa historinha. Hoje iremos promover um encontro inusitado entre duas pessoas que viveram como homens em épocas diferentes, mas que todo ano são lembradas numa mesma ocasião, o Natal. Estamos falando de Jesus, que nasceu para salvar o mundo, e de Nicolau, que serviu de inspiração para dar uma guinada no mundo dos negócios. A história vivida por cada um deles é verdadeira, hein? Mas em qual deles você tem se inspirado para comemorar o Natal? Olha uma aí uma perguntinha. Na história de Jesus ou na história de Nicolau? Ou será que na história de uma terceira pessoa? Então, vamos criar aqui e agora um momento de reflexão. Mas para alcançar o nosso objetivo, vamos fazer de conta, tá, gente? Que Nicolau, assim como o apóstolo João em Apocalipse, foi levado a conhecer o futuro. E soube de tudo o que aconteceu com ele mesmo após a sua morte. Imagina que viagem, ele conseguia enxergar tudo no futuro. Ah, falando no Nicolau, olha ele lá. Boa reflexão a todos vocês. Nicolau, eu vou de encontro com você, Nicolau. Porque eu quero saber. Boa noite, meu querido. Eu quero saber
que
como
maravilha.
Como está o seu coração?
Feliz Natal. Feliz Natal para vocês. Que bonito. Que gente bonita aqui, hein?
E aí, como está o seu coraçãozinho? Depois de tudo aquilo que foi mostrado para você.
Muita emoção, Dani.
Vamos festejar bastante?
Ah, com certeza.
Com certeza. Fazer muito, bastante festa.
Muito para Jesus. Para Jesus, ele merece, o máximo que a gente fizer ainda é pouco.
Hoje ele vou merece. Até para você, porque eu estou conseguindo andar.
Ué. Deus abençoe, Dani.
Opa, nossa, deu microfonia.
É, muito. Oh, que maravilha. Glória a Deus. Que bonito cenário. Que povo bonito. Oh, Senhor. Será que foi um som? Mas a revelação? Oh. Sim. Deixa eu dar um jeito aqui. Porque hoje vai ter uma festa para Jesus. E é muito legal. Tem que caprichar. Mas isso aqui. Senhor, tudo para ti, Senhor.
Nicolau? Nicolau?
Jesus? É você?
Sim, Nicolau, sou eu.
Jesus, que bom encontrá-lo. O senhor não imagina o quanto eu esperei por esse dia.
Eu sei, Nicolau.
Jesus, depois da revelação, fiquei muito triste ao saber o que fizeram com a minha imagem depois da minha morte. Posso expressar a minha indignação, senhor?
Fique à vontade, Nicolau. Meus ouvidos estão sempre inclinados para aqueles que querem conversar comigo.
Meus pais me deram uma vida boa e me deixaram uma grande herança. Então decidi presentear crianças pobres, principalmente as órfãs. E acho que foi aí que tudo começou. Eu apenas tive compaixão, como manda a tua palavra, Senhor. Mas alguns quiseram levar vantagem da minha bondade. Está certo isso, Senhor?
É, Nicolau. Foi assim comigo também. Meu pai é dono do ouro e da prata, e muitos foram destituídos da sua glória. Eu vim resgatá-los, para que deixassem de ser pobres de alma e, sobretudo, órfãos. Assim como fizeram com você, muitos também querem tirar vantagem de mim.
Então, como o senhor sabe, eu sou um bispo da igreja. E na revelação que o senhor me deu, vi que após a minha morte, alguns religiosos, por causa da minha bondade, me intitularam como santo. E fui adorado por muitos como padroeiro dos pobres e órfãos. Fui até padroeiro de alguns países, senhor. Acredita?
E eu que sou santo? De fato, eu sou santo. Os meus não me receberam. E por causa das minhas boas obras, alguns religiosos até me intitularam como Messias impostor.
Outra coisa que vi na revelação é que aproveitaram a data do seu nascimento. No intuito de prosperar suas empresas, alguns colocaram minha imagem nas suas propagandas. Trocaram meu manto por um casaco vermelho e me deram o nome de Papai Noel, o bom velhinho. Senhor, me senti usado. Estou arrasado, senhor. Não aceito isso.
É, Nicolau. Sobre mim, o vermelho que me foi colocado foi o sangue de muitas vidas. Inclusive, por causa do meu nascimento, muitas crianças inocentes foram mortas pelo rei Herodes, na tentativa de me matarem.
Que triste, hein, senhor? Sabe, senhor, deram a esse Papai Noel um trenó com 8 renas que o leva voar pelo céu.
Já a mim, Nicolau, depois de ter tomado 39 chicotadas, sentindo dores e ridicularizado pelos soldados, foi dada uma pesada cruz que tinha sobre ela o peso do pecado do mundo todo. Mas diferente do Papai Noel, eu não saio voando pelo céu. Eu, de fato, fui para o céu e hoje estou junto do meu pai.
Eu espero que muitos aproveitem a chance de ir para o céu, através do Senhor, pois tu és o caminho, a verdade e a vida, enquanto esse Papai Noel é uma invenção. Ah, e tem mais, Senhor. Eu vi que no lugar cheio de lojas, colocam o Papai Noel sentado num trono, como se fosse um rei.
Quanto a mim, me chamaram de rei dos judeus, mas, ao invés de um trono, me deram uma coroa de espinhos. E nos dias de hoje, Nicolau, alguns até esquecem que sou de fato rei e me mandam servi-los, como se tivessem alguma autoridade sobre mim.
Ah, já com o Papai Noel, acontece totalmente o contrário. Ele não precisa dar nada para ninguém. Os pais compram presente de Natal para seus filhos e, às vezes, com muito sacrifício. E dão às crianças dizendo que o Papai Noel é quem deu. Pode isso, senhor? Por que pedem a oportunidade de agradar os seus filhos dando crédito para alguém que nem existe?
Eu também não entendo as pessoas, Nicolau. Através da minha palavra, ofereço plano de salvação, a vida eterna e garanto uma morada no meu reino. Mas muitos desprezam o meu presente e eu fico muito triste com isso.
Senhor, imagino a sua tristeza. Sei que as pessoas preparam lindas festas com muita decoração, luzes, comida, convidados, mas esquecem de convidar o aniversariante, que é o Senhor Jesus. E elas sabem que o melhor presente para darem ao Senhor, que é o aniversariante, não se compra em lojas, mas melhor presente é oferecer suas próprias vidas em reconhecimento ao seu sacrifício na cruz por todos os pecadores.
Verdade. Eu nasci e morri por amar o mundo, mas não me arrependo. Apesar da ingratidão da maioria, tenho encontrado por séculos verdadeiros adoradores, espalhados pelo mundo todo. E esses têm buscado a minha face e desejam a minha volta. E eu os levarei para o meu reino, onde receberão a coroa da vida.
O mundo desconhece a sua palavra. E que o Senhor é o cumprimento do que está escrito em Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. Seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça.
Exatamente, Nicolau. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca, nunca morrerá.
Jesus, desejo de todo o meu coração que adultos e crianças festejem o seu aniversário com o Senhor e que não deixem de reconhecer a grandeza do seu reino, que é eterno, e busquem uma morada em ti.
Esse é meu desejo também, Nicolau.
Senhor, o papo está bom, mas eu preparei uma festa excelente para o Senhor.
É sério, Nicolau?
Sim, Senhor, porque hoje é o dia do seu aniversário.
Nessa festa, vai ter troca de presentes, Nicolau?
Se é esse o seu desejo, Senhor, que seja feita a sua vontade.
Então, vamos começar essa festa, Nicolau.
Então, que entre os músicos.
nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe,
chamava Gaspar. Como ato de incenso. O incenso representa a divindade de Jesus, igreja. E o terceiro, ele entregou a mirra. A mirra representa os aspectos de Jesus. E aí eu te pergunto, que presente neste dia a ele você daria? O que que você tem aí dentro que você pode entregar para Jesus? Afinal, hoje é aniversário de Jesus, né, igreja? Hoje é aniversário de Jesus. O nosso Senhor e Salvador está aqui, igreja. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor, igreja! Nós estamos em festa! Agora, se você for parar para analisar o mundo, quando você olha para a África, o continente africano, o continente africano é um continente que tem muita fome, tem muita miséria, pessoas necessitadas de Jesus. O continente africano é um continente que eles se dedicam a todos tipos de deuses, a deuses de imagens. Lá eles se dedicam a fazer obras de feitiçaria, magia negra. Que esse ato profético aqui da África possa resplandecer lá, irmão. Você crê? Você crê, igreja? O continente africano tem que entregar sua vida para o único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Que este ato profético possa falar ao seu coração: Jesus é a luz do mundo, igreja. Jesus é a luz do mundo. Oh, irmãos, o mundo precisa de Jesus. Continente americano, o que que você pensa, irmãos? Manifestações, guerras por poder, políticos corruptos. Esse continente que as pessoas estão derrubando o outro em troca de poder, em troca de riqueza. Eles são capazes de passar por cima de cada um que está aqui. Por quê? Por causa da riqueza. E o que que eles precisam? Este ato profético, o continente americano precisa entregar o coração para Jesus. E através de quem, irmãos? Através da minha e da sua oração. Através de nós. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo, igreja.
Eu venho.
Pelo mundo, a gente lembra da Antártida. Aí você fala, o que que tem na Antártida? É só gelo. Realmente, se você for parar pra pesquisar, é o continente mais gelado. Você sabia que lá a temperatura mais baixa que já teve lá foi menos 93 graus? Aí você fala, como que tem um ser vivente lá? Como que as pessoas, será que tem alguém que aguenta viver em menos 93 graus? Mas todo ano, irmãos, vão cientistas e estudiosos tentar entender a criação de Jesus. Mas eles não entendem, porque o nosso Jesus é maravilhoso. O nosso Jesus é a luz do mundo, igreja. Então glória a Deus, igreja, hoje é aniversário de Jesus.
Teu reino será.
Asiático, em extensão é o maior continente do mundo, o continente mais populoso, mas é um continente marcado, sabe pelo quê? Por muitas mortes, ciclones, tornados, terremotos. Quantas pessoas morreram sem Jesus Cristo? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer o nosso Senhor e Salvador? Aquele continente precisa. igreja. Aquele continente precisa das nossas intercessões. É um continente que tem muito sofrimento. E Jesus é a luz daquele continente também, irmãos.
Teu reino será para sempre.
Continente europeu, você vê muitas pessoas que têm preconceitos, pessoas xenofóbicas, que não gostam de estrangeiros. E eu tenho uma coisa para falar para vocês: eu e vocês somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. E aquele continente precisa de mais amor, porque as pessoas em si é a criação de Jesus. E nós somos eternos, nós somos perfeitos, porque nós somos a imagem e a semelhança de Jesus, igreja. Aquele continente precisa também das nossas orações para a luz, quer dizer, Jesus chegar lá naquele lugar.
Teu reino será para sempre.
Colonizado, foi o único, último continente descoberto. Aquele continente, irmãos, foi um continente formado, sabe como? Por terremotos. Explosões formaram ilhas, e aquele continente é formado por ilhas, e cada ilha tem uma população. Aí você para pra pensar, como que a palavra de Deus vai chegar nesse lugar? É um lugar de difícil acesso. Tem que ter finança, tem que ter dinheiro pra chegar até lá, não é qualquer um. Continente que também precisa ser pregado a palavra de Deus. É um continente que precisa do amor de Deus, o amor de Jesus, irmãos. Se você for parar para pensar naquele continente ali, sempre tem terremotos, mas eles precisam da luz que é Jesus. Eles precisam, irmãos. A gente acabou de fazer um passeio no mundo. 6 continentes que precisam da palavra de Deus. Neste dia a ele você daria. Cada um deu seu coração aqui.
O reino será para sempre. Também ao eterno Deus. Pois nada consegue se comparar. Também ao eterno Deus.
A gente falou num todo. Agora a gente vai falar de problemas que eu e você enfrenta. Problema que você enfrenta aí dentro, que só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe. Primeiro que está entrando aí é o cativo. É um homem que está preso. Está preso por quê? Está na cadeia? Não, ele está preso nos seus pecados. E que pecados são esses? Inveja, luxúria, ganância, preguiça. Pecado que tira eu e você da presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a única coisa que pode afastar nós da presença de Deus é o pecado. Que muitas das vezes você está preso e você não enxerga. Mas Jesus, ele está aqui hoje e ele quer te libertar desse pecado que está aí dentro de você. Jesus, ele quer te libertar. Ele vai pegar a chave e vai tirar as algemas que está aí te separando de Deus, te distanciando de Deus. Você crê, igreja? Então glória a Deus, igreja. Jesus liberta.
Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus. Pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus.
Irmãos, deste mundo, a moda hoje é a separação. Hoje Hoje a pessoa casa, daqui 3 meses separa, daqui 1 ano separa. E você sabe o que, é que o inimigo quer fazer com você? Com o seu casamento, ele quer te destruir. Porque o inimigo, ele planta separação, mas Jesus não. Jesus, ele une. Eu não sei qual que é o problema que você enfrenta no seu casamento, mas Jesus, ele está aqui hoje para te restaurar. Jesus, ele está aqui hoje para restaurar o seu casamento. Não há problema que você enfrente que Jesus não é capaz de restaurar. Você vem aqui, ó, homens que não tá nem aí para suas esposas, e esposas também que não se importam com seus maridos. Mas Jesus, irmãos, Jesus, ele quer te restaurar. Jesus, ele quer restaurar casamentos. Jesus, ele quer restaurar relacionamentos com você e com seu filho, você e seu pai. Olha o que Jesus faz. Jesus enxuga as nossas lágrimas. Quando você se sentir sozinho, você não está sozinho, ele está aí com você do seu lado. Ele está te olhando. Ele nunca fechou o ouvido para você. Ele nunca se esqueceu de você. Pelo contrário, ele sempre está do seu lado, disposto a restaurar, disposto a restaurar qualquer casamento. Porque a união vem de Deus, a união vem de Jesus. As famílias têm que estar unidas. Eu dou glória a Deus pela nossa comunidade, prega a união das famílias. E as famílias têm que estar unidas. Jesus, ele vai te pegar, ele vai te dar uma nova aliança. Porque Jesus, ele é Deus de aliança. Ele vai fazer uma aliança e ele não quebra, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Oh, aleluia. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus restaura.
Teu rei.
Eu creio que muitos aqui, se não passaram, já viram na rua, nos bares. Esse aí é um homem que tem dinheiro, que tem grana, que tem luxúria, mas ele não está nem aí para nada. Sabe por quê? Porque ele está afim de investir nos seus vícios. Aí eu te pergunto, igreja, que vício que está te tirando da presença de Deus? É a bebida? Droga, é sexo, é pornografia. O que te tira da presença de Deus? Jesus, irmãos, ele é capaz de purificar qualquer um. Porque eu já fui um alcoólatra, eu já fui um drogado, e Jesus me libertou, irmãos. Jesus me libertou. Jesus libertou meu pai. Jesus libertou minha família. E não importa quem é da sua família que está preso em vício, Jesus vai libertar. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu não estou falando no meu nome, eu não estou falando no nome de ninguém, eu estou falando no nome de Jesus, igreja. Qual que é o vício que está te prendendo? Jesus está de braços abertos, irmãos. Presta atenção nesse ato profético que Deus quer falar ao seu coração. Isso aqui não é só uma peça, igreja. Isso aqui é Deus ministrando no seu coração. Jesus, ele quer falar com você. Jesus restaura, igreja.
Teu reino será para sempre.
Esse mundo, igreja, uma doença que hoje é moda é a depressão. Muitos depressivos, sabe o que eles falam? Que Jesus não vai me tirar da depressão porque ele não me entende. Aí eu falo pra você, Jesus não te entende? Jesus, ele veio nesse mundo pregar o amor e foi apunhalado, crucificaram ele, ele só demonstrou amor. Você acha que ele não te entende? Tudo que ele fez por amor de mim e de você, e nós distribuímos como para ele? Como para ele? Aí você fala que Jesus não entende a depressão? Você acha que Jesus não passou a tristeza? Jesus passou, e ele te entende, e ele quer te tirar da depressão. Porque ele te entende, ele entende a sua dor, ele sabe o que você está passando aí dentro. E Jesus, ele quer te tirar, irmãos, dessa depressão, de tudo que te assola na sua noite. Como que anda a sua noite? Jesus, ele liberta, igrejas.
Teu reino será para sempre.
Temos daí uma prostituta, irmãos. Aí você fala, Emerson, ela fez a escolha dela. Ela fez a escolha dela, então é problema dela. Só que sabe que a palavra de Deus fala? Não julgue para não ser julgado. Você não sabe o que levou a ela a tomar essa atitude. O nosso problema é que a gente tem mania de julgar as pessoas sem saber por que ela fez isso. E a palavra de Deus fala também, sabe o que, irmãos? Que atire a primeira pedra quem nunca errou e quem nunca pecou. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Independente do seu passado, Jesus, ele está aqui para te libertar. Jesus, ele está aqui para transformar a sua vida. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você nasce de novo, ele não lembra mais do seu passado. Jesus, ele está aqui, ó, para fazer esse ato. Ele quer te dar uma veste branca, igreja. Ele quer colocar uma veste branca em você e te chamar de filho. Você não está aqui à toa hoje não, irmãos. Você não veio aqui hoje não à toa não, só porque você não tinha nada para fazer em casa. Jesus preparou esse momento para você. Jesus preparou esse momento para mim e para você. Igreja,
teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus.
Que presente neste dia a ele você daria? Você tem para Deus aí hoje, igreja? Pensa sério no que eu estou falando. O que que você tem aí que você pode dar para Jesus? Neste momento eu quero fazer um convite muito importante. Eu estou te convidando para você que nunca aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você que está visitando, que nunca aceitou em público, que você venha até aqui à frente como ato de amor para entregar a sua vida para Jesus. Glória a Deus! Oh, aleluia! Jesus, ele está aqui para te libertar, para te restaurar. Ele quer transformar a sua vida. Aqui de braços abertos, ele quer te restaurar. Para você que nunca aceitou Jesus, a palavra de Deus diz que você tem que proclamar em público que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Então eu te chamo mais uma vez: se você nunca aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando, acorde, é você mesmo. Eu quero chamar os pastores aqui à frente. Todos os pastores que estiverem presentes aqui hoje, eu quero chamar aqui à frente para acompanhar este ato de fé. E você ainda tem tempo, irmão, deixa Deus falar com você. Se você ainda está indeciso, não tenha vergonha não, vem aqui na frente. Jesus, ele é seu pai, ele te ama. Ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Mas ele é educado. Ele só vai entrar no seu coração se você abrir as portas. Eu vou passar o microfone pro pastor Rubens, pro pastor Rubens fazer esse ato junto com os nossos irmãos.
Deus é maravilhoso, queridos. Que presente. Que presente você dará para Ele. Queridos, eu estou muito emocionado. Isso não foi uma peça teatral, isso foi um ato profético nessa igreja. Quero dizer para vocês que vocês são especiais para Deus. Deus, Ele moveu os céus e a terra para poder se aparecer a vocês. Hoje esse ministério, queridos, eles conseguiram colocar Jesus bem aqui no meio, no trono, bem no meio dessa igreja. E esse é o lugar dele nessa igreja. Esse é o lugar dele nessa igreja. Só que Jesus, queridos, ele só está aqui nesse trono porque desde quando foi colocado a primeira estaca aqui nesse lugar, nós declaramos que este lugar é dele. Há 22 anos atrás, eu coloquei Jesus no centro da minha vida. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha história. Eu quero, não vou forçar, não é forçado, isso não é forçado. Mas tem pessoas aqui que falam: mas Senhor, eu quero tanto você, mas eu tenho medo de mudar de vida, eu tenho medo de ter que parar com isso, parar com aquilo. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 20 anos de idade. Rapaz novo, vida financeira boa, futuro pela frente. Mas eu resolvi abandonar tudo, abrir mão de tudo por Jesus. E eu vou falar um negócio para vocês, queridos. Faz 20 anos, 23 anos que eu sirvo a Deus. Se eu tivesse mais uma vida, eu entregaria ela novamente para Jesus. Eu vou fazer de novo essa pergunta, mas é só se você realmente quiser. Tem mais alguém aqui neste lugar que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé, igreja. Amém. Vamos orar, queridos, por essas vidas. Amém. Eu fico muito feliz, queridos. Eu não acompanhei essa peça teatral, mas Deus falou comigo de forma sobrenatural. Amém. Estenda suas mãos aqui, vamos abençoar os nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fez nesta noite, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo teu imenso amor, Senhor. Aqui, Senhor, é o teu lugar, Senhor. Senhor, nesta igreja, o Senhor é o Rei absoluto, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor permitiu isso, Pai. Por isso, Deus, eu te peço, Deus, essas vidas entregaram, Senhor, o seu nome, Senhor. Entregaram, Senhor, a ti, Senhor, a vida deles, ó Pai. E eu te peço, ó Pai, escreve, Senhor, o nome deles, Senhor, no livro da vida, Pai. Para que um dia, Senhor, possamos nos encontrar e reinar contigo nos céus. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor.
Essa oportunidade para a Andrea, a nossa líder aqui, a quem preparou tudo isso.
Oh, queridos, eu não sei você, mas eu me entreguei nessa noite. E espero que você também tenha se entregado e tenha entendido a mensagem que nós tentamos aqui passar. Alguns entenderam, com certeza. Até deram seus corações, sua vida para Jesus. Então, que você possa também querer praticar o ID e pregar o evangelho a toda criatura, não importa de que forma, seja através da pregação, seja através do teatro, seja distribuindo panfleto, mas vai e prega a palavra do Senhor, e sobretudo através dos seus atos, que você tenha um coração misericordioso como o de Jesus, perdoador como o de Jesus, viu? E que você possa abençoar muitas vidas. Obrigada pela atenção de você. A festa foi para Jesus, com certeza. Então, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus.
Espera mais um pouquinho aí.
Aleluia, glória. Amém, queridos. Dizer algo para vocês. Hoje a palavra, a noite de Natal de Núclea, foi através da vida de vocês. Ele tem coisas maravilhosas para nós. E toda vez que nós nos disponibilizando a fazer algo para Jesus, nós temos que mudar muita coisa no nosso coração. O inimigo, ele vai tentar o tempo todo nos destruir, nos tirar da presença de Deus. Quantas pessoas já passaram pela comunidade, já saíram? Quantas pessoas já, sabe, apresentaram, pregaram na comunidade e já saíram? Às vezes a gente fala, mas pastor, por que que acontece isso? Porque o inimigo, ele é sujo, queridos. O inimigo, ele quer o tempo todo nos tirar da presença de Deus. E com vocês não será diferente. O inimigo vai apresentar coisas, o inimigo vai apresentar situações, o inimigo vai apresentar momentos, mas eu quero dizer para vocês, nada é mais importante do que Jesus. Jesus, ele tem que ser o centro. Eu vou te dar um conselho para vocês. Muitos aqui estão firmados há muito mais tempo do que eu, mas um dia eu decidi abrir mão do mundo, abrir mão de tudo por Jesus. Decidi fazer tudo da forma correta, da forma como Ele me ensinou. No dia que eu entreguei a minha vida para Ele, Ele me ensinou. Ele me ensinou que como homem eu tinha que ser um sacerdote, eu tinha que ter uma esposa, eu tinha que ter filhos e eu tinha que honrar o nome dEle. E eu decidi. O mundo não. Falava bem assim para mim, a vida é curta. E Jesus falava, não, a vida não é curta, ela é eterna. O mundo falava bem assim, aproveite o momento. Jesus falava para mim, me entregue o seu coração, me dê os seus momentos. Eu vou pedir para vocês. Vocês só têm uma vida. Só uma vida, igreja, que nós temos. Só uma vida que nós temos. E eu pergunto, o que nós estamos fazendo com essa única vida que nós temos? Jesus, ele tem algo maravilhoso para nós. Nós iremos reinar com Ele. Jesus está nos preparando para um dia reinar com Ele. Eu vou aconselhar vocês. A beleza, ela passa, é passageira. Sabe? A força também passa. Passageira, mas Jesus é eterno. Lute. Deus, ele, eu falo que isso foi um ato profético. Às vezes as pessoas podem olhar e falar, pastor, esse pastor é doido. Eu sou doido mesmo, querido. Sou doido por Jesus. Deus, ele vai nos levar aos continentes a pregar o evangelho. Se necessário for, queridos, entregar a nossa vida por Ele. Eu faço um apelo para vocês, participantes desse teatro, fiquem firmes com Jesus. Eu quero orar por vocês, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, ó Deus, por este grupo, Senhor, por este ministério, Pai. O Senhor usou ele, Senhor, para entronizar, Senhor, o teu trono, Senhor, aqui neste lugar, ó Pai. Senhor, de forma sobrenatural, Senhor, e direcionado pelo teu Espírito, Pai, eles colocaram o teu trono, Senhor, no centro dessa igreja, Pai. No púlpito, Senhor, onde é o seu lugar, ó Pai. Agora eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai. Que o Senhor venha fortalecê-los, ó Pai. Eu repreendo, ó Deus, todo mal, Senhor, toda artimanha maligna, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. Que eles possam, Senhor, entender, Senhor, que o Senhor quer cuidar, Senhor. Que o Senhor quer dar um futuro, Senhor. Que o Senhor quer usar a vida de cada um deles, ó Pai, como sal, Senhor. Muitas vezes, Senhor, não irão aparecer, Senhor, mas o Senhor quer fazer coisas sobrenaturais na vida deles, ó Pai. Por isso, Deus, eu te agradeço, Senhor, e eu os abençoo em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus. Aleluia. E, queridos, se assim nós já vamos encerrar esse momento. O Senhor segura minha Bíblia, por gentileza, Jesus.
Glória a Deus.
Palavra, hein? Ó. Nós vamos aproveitar esse momento, queridos, para na casa do Senhor. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido nem gado a fazer isso, viu? Se você está vindo aqui, você fala: pastor, eu não sei o que é isso. Não faça, não faça. Pelo amor de Deus, eu te peço, não faça. Porque esse momento, nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus, nós viemos preparado para isso. Porque quando nós entregamos a nossa oferta, quando nós entregamos o nosso dízimo ao Senhor, nós não fazemos isso para sermos abençoados. Não, nós fazemos isso porque já somos abençoados. Então eu vou pedir para você, os diáconos estão entregando aí os envelopes. Eu estou com algumas ofertas, porque estou com a minha oferta e alguns dízimos aqui na minha mão. Eu estou com a minha oferta, queridos, eu trouxe uma oferta para esse culto. Deixa eu ver aqui. Eu estou com um dízimo aqui da pastora Eunice, da Marli Almeida, da Júlia Diego, do Reginaldo Rogério, do Claudemir Suete. Claudemir Suete, autoridade. Do Valmir Leal, do Marcos Roberto, da Cláudia Suete, do Marcos Vinícius, da Laine Lima, da Brenda Eduarda, do Luciano de Jesus, do Márcio Carvalho de Souza, do Ítalo Marques de Oliveira, da Sara Raquel de Oliveira, do Grayson Eduardo, da Elaine Roseno, da Arielle Estupro, do Valmir Leal. Amém? Você que trouxe aí o seu dízimo, a sua oferta, levante aí. Vamos apresentar ao Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje, Senhor, eu participei de um culto completo, Pai. Teu nome foi louvado, Senhor, a tua palavra foi pregada, e hoje o Senhor veio nos visitar. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por ter usado, Senhor, a vida do Fernando, ó Pai, para estar aqui conosco, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Pai. Te agradeço por cada vida, Senhor, que esteve, Senhor, que se dispôs a estar aqui nesta noite, ó Pai. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, ó Pai. Que eles possam sair daqui, Senhor, abençoados pelo Senhor, ó Pai. Porque o Senhor tem prazer em abençoar e cuidar, ó Deus. Por isso eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, o corredor aqui é um pouco longo, mas se você não conseguir voltar pelo meio, pode voltar pelas laterais, viu? Amém? Pode trazer aqui, Débora. Senhor, fala ao coração deles, Senhor, o quanto é bom te servir, Senhor. Se revela, Senhor, a cada um deles, ó Pai. Senhor, já tem um tempo que eu conheço, Senhor, a Dona Maria, Senhor. E o Senhor alcançou o coração dela, Pai. E desde o primeiro dia que eu a vi, o Senhor falou comigo que o Senhor a amava e que o Senhor queria o coração dela. E o Senhor se revelou a ela nesta noite, Pai. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor cuide dela, Senhor. Cuide, Senhor, do pai do Luiz, Senhor, que entregou a sua vida para Jesus aqui também, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. São pessoas preciosas para Ti, Pai. O mundo, Senhor, o mundo sim, ele quer a nossa beleza, ele quer o nosso dinheiro, mas o Senhor não, o Senhor quer o nosso coração. O Senhor quer o coração dos continentes, ó Pai. E é isso, Senhor, que nós estamos dispostos a fazer, ó Deus. Entregar o nosso coração a Ti, Senhor, para que o Senhor possa fazer morada e reinar em nossas vidas. Eu consagro a Ti, Senhor, esses dízimos e essas ofertas que os Teus filhos trouxeram, Senhor, nesta noite de Natal, Pai. Senhor, nós fazemos isso, ó Deus, porque nós Te amamos, Senhor. Fazemos isso, ó Deus, porque queremos ver o Teu reino crescer, ó Pai. Porque queremos, Senhor, que o Teu reino, Senhor, alcance, Senhor, pessoas, ó Pai. Nós fazemos isso de coração, ó Deus. Por isso eu Te agradeço, ó Pai. E Te louvo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu não vou me atrever a pregar a palavra, porque eu sei que a palavra, ela foi pregada e muito bem pregada. E eu tenho certeza, queridos, que Deus falou no coração de cada um de vocês. Agora vocês vão voltar para casa. E eu pergunto para vocês: como que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser o Natal? Eu confesso para vocês, queridos, que faz muito tempo que eu não consigo festejar da forma que eu festejava o Natal. Natal, queridos, para mim é um dia onde eu levo os meus pensamentos lá para quando Jesus nasceu, que foi um dia de alegria, foi um dia de grande alegria, mas logo em seguida também vieram dias de tristezas, porque um rei malvado mandou matar todas as crianças de Belém. Quantas mães choraram ali naquele tempo, sabe, queridos? E eu pergunto, eu quero que você saia daqui com essa pergunta no seu coração: será que vale a pena continuar vivendo dessa forma? Será que vale a pena continuar preocupado com as coisas desse mundo? Mas, pastor, mas tem que trabalhar? Tem, queridos, nós temos que trabalhar. Deus nos abençoa, Deus quer tirar o fardo, Deus quer, sabe, abrir portas maravilhosas para nós. Mas antes disso, nós temos que entregar o nosso coração. Há 23 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, me fizeram uma pergunta e falaram bem assim: você precisa entregar o seu coração para Jesus. Jesus não é atrevido, Ele não força você a nada. Mas o dia que você abrir e entregar para Ele, Ele vai entrar e vai fazer morada. Queridos, eu fiz isso. E foi o momento mais maravilhoso da minha vida. Eu não estou falando, queridos, de religião. Ser cristão, queridos, não é religião. Sabe? A igreja, ela sofre tanto. Nesses 23 anos servindo a Deus, queridos, lutas, provações, muitos amigos que estão aqui, irmãos que estão me acompanhando esse tempo, sabe o quanto está sendo difícil, o quanto foi difícil. Mas, queridos, eu sei que vai valer a pena. Eu sei que nós estamos sendo preparados para coisas grandes, coisas maiores. A palavra de Deus diz que um dia nós iremos julgar Satanás e seus demônios. A palavra de Deus nos diz que um dia nós iremos reinar com Cristo. Então eu sei, queridos, que nós estamos sendo preparados para sermos reis e rainhas. Não é fácil. É necessário abrir mão de muita coisa. É necessário abrir mão de muita coisa. É necessário, às vezes, sem poder caminhar, mas continuar avançando. É necessário, sim. Muitas vezes chorando. Quantas vezes, queridos, quantos momentos eu vinha para a igreja sem querer vir e eu falava bem assim: Senhor, eu só vou por causa do Senhor. É porque é pelo Senhor, não é por mim. Porque a minha vontade era abrir mão de tudo, era largar tudo isso e viver a vida. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem coisa melhor. Eu tenho convicção, então se necessário for, eu abro mão da minha vontade de não querer ir e vou enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar. Porque o Senhor está comigo. Vale a pena, queridos, viu? Vale a pena. Eu quero desejar a cada um de vocês um Feliz Natal. Aproveita o Natal. Quando você chegar na sua casa, abrace a sua família, abrace os seus filhos, beije os seus filhos. Jesus, queridos, Ele entregou a vida dEle por nós. Deus, eu estava ali segurando o Davi durante a peça, e na hora que começou ele acordou, e quando ele viu Jesus, ele ficou tão empolgado, parecia que estava acontecendo algo natural na cabecinha dele ali, de tão empolgado que ele ficou. Aí eu comecei a pensar, Deus deu o melhor dEle por mim e por você. E às vezes nós somos egoístas, nós pensamos só em nós. Nós não damos o melhor para a nossa família. Sabe? Às vezes perdemos tempo nos preparando bonito e não conseguimos dar atenção para os nossos filhos. Perdemos tempo para trabalhar, ganhar riqueza e não damos atenção para os nossos filhos, não ensinamos os nossos filhos. Olha o que, que Deus fez por nós. O que Ele tinha de mais. E eu vou falar para você na hora de você começar a fazer algo pela sua família. Está na hora de você começar a se doar pela sua família. Está na hora de você começar a abrir mão do seu orgulho, das suas vontades. Ah, pastor, mas para consertar tudo eu vou ter que pedir perdão. Peça perdão. Ah, pastor, mas para consertar tudo eu vou ter que me rebaixar. Se rebaixa. Jesus foi coroado com uma coroa de espinho. Foi numa cruz sem roupa nenhuma. A vergonha dele foi exposta. Mas ele não pensou duas vezes. Ele fez, porque foi por amor. Está na hora de você consertar a sua casa. Está na hora de você colocar os teus filhos na presença do Senhor. Está na hora de você entronizar Jesus no lugar mais importante da sua casa. Eu, se eu fosse você, queridos, eu não vou fazer isso, porque eu já fiz isso na minha casa. Se eu fosse você, eu reuniria hoje a minha família e deixaria bem claro: a partir de hoje é Jesus que manda neste lugar. A partir de hoje nós vamos entronizar Jesus aqui dentro dessa casa. Aqui dentro dessa casa não vai mais prostituição. Aqui dentro dessa casa não vai entrar mais palavrão. Essa casa não vai entrar mais porcaria nenhuma no mundo. Este lugar pertence a Jesus. Está na hora de igreja. Está na hora de nós sermos o sal da terra. Está na hora de nós mudarmos a história. Está na hora de nós envolvermos principalmente a nossa família. Amém? Você tem coragem para isso? Então se coloque de pé. Vamos adorar mais um pouquinho ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Teu reino será para sempre. Cantei ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Ó eterno, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus,
aleluia!
Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, aleluia! Queridos, só para avisar, amanhã nós não teremos culto. Nosso próximo culto será na terça-feira. Será um culto direcionado pelos jovens, viu? Aproveite a sua família, queridos. Aproveite. Se você estiver na presença dos seus filhos, aproveite. O maior tesouro que nós temos nessa vida, queridos, não são riquezas, é a nossa família. Amém? Eu quero abençoar vocês. Em nome de Jesus, levante suas mãos para os céus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, ó Deus, por este culto, Pai. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez neste lugar hoje, Pai. Deus, que o Senhor nos leve, Senhor, aos nossos lares, debaixo da Tua paz e da Tua segurança, Pai. E nos conceda, Senhor, uma noite de Natal, Senhor, amanhã um dia, um domingo de Natal, Senhor, maravilhoso, Pai. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor proteja cada família aqui representada, ó Pai, e que o Teu amor esteja sempre presente em nossas vidas. Levante a mão, céu bem alto, e o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. E não esqueça de dar um abraço no teu irmão, viu?
Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus.
Glória a Deus.